Paz e graça aos irmãos. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos permanecer nesse momento ainda com nossas crianças. No final, quando formos nos preparar para a ceia do Senhor, elas estarão subindo. Atos, capítulo 2, os versículos 46 e 47. Depois nós leremos Atos 5, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículos 46 e 47. E depois, no capítulo 5, versículo 42. Eu vou pedir para ligarem essas luzes, escurecer um pouquinho. Atos 2, 46 e 47. Vamos ler juntos estes versículos, são dois versículos, Atos 2, 46 e 47, e depois o capítulo 5, versículo 42. Vamos ler juntos Atos 2, 46 e 47. Vamos lá? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos ler agora Atos 5, versículo 42. Atos 5. Vamos ler juntos também o versículo 42. Vamos ler? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por tua palavra, te agradecemos pelo poder do Senhor em transformar as nossas vidas, pela providência do Senhor em prover para nós relacionamentos, grupos nos quais possamos. Com os quais possamos nos reunir, orar, meditar na tua palavra, trocarmos experiências e crescermos no Senhor Jesus. Ensina-nos através da tua palavra e nos ajuda para que, a exemplo dos desafios enfrentados pela Igreja Apostólica, nós possamos fazer diferença também neste mundo. Nós te oramos, Pai, agradecidos por tudo, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus, o texto de Atos, capítulo 2, dos versículos 42 a 47, ele é um resumo de como aqueles primeiros cristãos estavam vivendo. Eu gosto sempre de dizer que é o check-up que o crente deveria fazer sempre. Todos nós precisamos fazer, não é? Eu sei que nós somos brasileiros e, como bons brasileiros, a gente vai sempre adiando, deixando sempre para a última hora. E aí, na hora do aperreio, a gente corre lá para tentar então sanar alguma coisa que poderia talvez ter sido evitada antes. No campo espiritual também, parece que a gente vai apostando que dá para viver de qualquer jeito, ser cristão de qualquer jeito, e o tempo vai passando. Eu lembrei de um homem de uma igreja que pastoreamos antes de vir aqui para a Encruzilhada, e ele disse assim: pastor, hoje eu passei uma vergonha enorme. Eu disse: você? Ele disse: foi. Ele disse: eu estava trabalhando, e eu trabalho numa loja de peças de construção, e então chegou um pastor amigo seu. E eu disse: quem foi? Ele disse: pastor Abner, que inclusive pregou aqui no final do ano passado. Pastor Abner, Rosália, que fundaram a Academia Cristã de Boa Viagem, a Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, depois a Igreja Presbiteriana de Piedade. Eu disse: sim, qual foi a vergonha? A gente começou a conversar e aí ele disse: ah, você é crente? Ele: sou. Ah, é de onde? Ele fez: da igreja presbiteriana tal. Aí disse o nome. Aí ele chegou e fez. Aí o pastor Abner fez: eu sei. Sei quem é o pastor? Ah, o pastor Petrônio. Aí ele disse: ah, é. Aí ele parou, o pastor Abner olhou para ele e fez: e você está lá há quanto tempo na igreja? Ele disse: ah, eu estou há uns 15 anos. Ele fez, o pastor Abner olhou para ele e fez: você é líder do quê na igreja? Aí ele fez: não, nada. Pastor Abner: nada? Você está há 15 anos na igreja, você não lidera nada? Você participa de que grupos da igreja? Ele olhou e fez: nenhum. eu vou no domingo para o culto. Aí o pastor Abner foi e deu um sermão nele. Aí eu falei, bem feito. Eu brincando com eles, bem feito. Você está há 15 anos, você escuta a palavra de Deus quer nos usar, chama a nossa atenção e parece que a gente não dá ouvidos. Quantas oportunidades, quantas bênçãos Deus nos dá. Esse check-up nos faz, Atos 2, 42 a 47, nos faz pensar sobre vários valores, mas eu gostaria de focar. Ontem nós tivemos, há semanas atrás, uma reunião com todos os líderes de pequenos grupos. O Ministério de Pequenos Grupos se reuniu para conversar um pouco com todos os líderes de pequenos grupos. Ontem nós tivemos o que foi chamado a festa de multiplicação dos pequenos grupos, então vários pequenos grupos se multiplicaram, dando oportunidade para que novas pessoas possam estar entrando e participando dos pequenos grupos. Você vê nitidamente, e vez por outra a gente volta a esses textos, nunca é demais para a gente lembrar a igreja. Como é que era essa igreja apostólica? Por exemplo, essa igreja apostólica, ela não tinha o que nós vamos ter agora, de 10 horas. As classes de escola dominical. Eles não tinham classes. Eles tinham culto. Terminou o culto, vai cada um para casa. Mas veja como está a palavra dizendo: diariamente, versículo 46, perseveravam unânimes, todos eles, unânimes, no templo. E eles faziam o que mais? Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E a Bíblia diz, louvando a Deus, no versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Não era o povo evangélico, era o povo da sociedade. Eles achavam bonito, interessante, como é que aquela igreja se reunia no templo e de casa em casa. Enquanto isso, diz a palavra, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Essa igreja estava no templo e de casa em casa. Nós lemos no capítulo 5, logo em seguida, versículo 42, nós lemos o texto que nos diz: e todos os dias, Atos 5, 42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo, o Messias, o enviado, o Salvador, o ungido de Deus. A igreja estava no templo e de casa em casa, ensinando, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Veja, era uma prática diária da igreja. Eles estavam no templo, o templo tinha horários, pelo menos 3 horários básicos de oração, às 9 da manhã, ao meio-dia, o templo de Jerusalém, 9 da manhã, ao meio-dia e às 15 horas. Fora os sacrifícios, eles tinham esses 3 horários, 9, meio-dia e 15 horas. Você podia chegar lá nesse horário no templo e haveria sacerdotes que estariam conduzindo aquele momento de oração. A Bíblia diz que eles estavam diariamente. Em quais horários? Não, mas a igreja estava indo para o templo todos os dias para orar, todos os dias, diariamente, no templo e de casa em casa. Ah, quanto nós precisamos aprender sobre a oração. Um grupo de pastores há muitos anos, há mais de 20 anos, foi para a Coreia do Sul, uma potência econômica, tecnológica e em outros aspectos também. E vive ali constantemente sob a ameaça da Coreia do Norte. E esses pastores foram lá e ficaram impressionados. Porque a cultura oriental é uma cultura de meditação. Mesmo aqueles que não são evangélicos. Veja como a nossa cultura é muito a cultura ocidental de ação. A oriental é de meditação, que faz pensar a ação. E agem muito. Mas meditação, oração. E eles ficaram assim impactados com o exemplo de vida deles, dos crentes. Eles iam para as igrejas todos os dias para orar e de lá sair para o trabalho, para a escola e por aí vai. Você já viu como a nossa cultura ocidental, tão ativista, como é complicado às vezes orar? Veja bem, se você, eu lembro quando quando a igreja fez 80 anos, a gente só, vamos ter 80 minutos de oração. 80 minutos de oração, 80 minutos dá 1 hora e 20 minutos. Aí já teve alguém que disse assim: pastor, a gente só vai orar. Eu digo, não, vai ter um louvor. Ele fez louvorzão. Eu digo, não, vai ter uns louvores, só para dar uma quebrinha, uma descansada. Eu sei que talvez você está dizendo, meu Deus, eu vou passar 1h20 orando direto. Vai ser de joelho, vai ser em pé, vai ser sentado, mas veja, parece que a oração não nos atrai. E como ela é básica na nossa vida. Porque nós estamos falando com Deus, nós estamos clamando a Deus, e como alguns médicos já falaram, lógico que a gente não vai nessa linha, mas alguns já falaram observando o benefício dessa parada. Então médicos diziam, olha, qualquer oração, qualquer reza, qualquer mantra vale a pena. Por quê? Ah, porque os médicos detectaram, os especialistas, os estudiosos, detectaram que nesse momento que você para, você dá, já que você parou, você está dando uma parada nessa vida tão agonizante. A gente vive correndo tanto. Então imagina você parar e dizer assim, eu vou dedicar 5 minutos de oração. Meu Deus, 5 minutos é uma eternidade. Fique sozinho com Deus 5 minutos e converse com Deus. Abra o seu coração. Essa igreja estava orando e ela estava pregando no templo e de casa em casa. E como foi providencial de casa em casa? Essa igreja que ia para o templo passou a ser perseguida, porque os judeus não concordaram com aquilo, com a pregação de que o Cristo que foi crucificado, Jesus que foi crucificado, ele era o Cristo, ele era o Salvador. Ou como é que a liderança do judaísmo ia aceitar uma responsabilidade dessa? E era isso que a igreja estava dizendo, como Paulo, como Lucas registra lá em Atos 2:36. Esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel de que a este Jesus, que vós, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, o dono, o Kyrios, o dono de todo o universo. Deus o fez Senhor e Cristo. Foi Deus o Pai, que nós dizemos crer, Paulo falando para a igreja, para os judeus, a igreja que estava se formando ali no Novo Testamento. Vocês crucificaram o Salvador, o Cristo. Por isso, aquele temor da pergunta, a partir do versículo 17. E agora, irmãos, o que faremos? Como que se nós matamos o Salvador, se nós crucificamos o Salvador, e nós cooperamos, e nós pedimos isso a Pilatos, crucifica-o. O que é que eu faço a esse homem? Crucifica-o. Caia o sangue dele sobre nós. Sim, sobre nós. E agora, o que faremos? Então os judeus não aceitaram isso. Perseguiram os cristãos no templo e nas sinagogas. O Império Romano perseguia os cristãos. Prenderam os cristãos. Fizeram deles tochas humanas. A carnificina era terrível em Roma. Os historiadores falam sobre isso. Imagina você estar numa cidade que o cheiro dela é de carne humana queimando, porque os cristãos foram feitos. Veja, não é a Bíblia que está dizendo, é a própria história da humanidade, dizendo que o império fez isso, perseguiu os cristãos e fez deles tochas vivas, tochas humanas ali. Mas a igreja continuava a proclamar Jesus como rei, como Senhor. E isso feriu o império. Porque como é que vai uma igreja proclamando que o rei não é o imperador, o rei é Jesus. Ele é rei sobre todos e aí é um reizinho. Esse imperador não é nada diante do rei dos reis, do senhor dos senhores. Ele, Jesus, é Deus, ele é o filho de Deus, ele é Deus. E mais, a igreja não se curvava diante da imagem do imperador. Dá para você ter uma ideia de como era difícil ser cristão naquela época. Então a igreja já não podia se reunir no templo, porque os judeus estavam de mãos atadas, mãos dadas com o Império Romano. Então a igreja perseguida pelos judeus e perseguida pelos romanos. Restou para a igreja o que? Reunir-se de casa em casa. Receber a igreja na casa era um risco tremendo. E Paulo fala sobre isso, e nós falamos ontem, para todos os PGs, ontem à noite, como está lá em Romanos capítulo 16, dos versículos de 3 a 5, Romanos 16, de 3 a 5, Paulo dá graças a Deus por um casal, Priscila e Áquila. uma mulher grega de alta posição, rica, casada com um judeu. Priscila, a mulher, o judeu, Áquila. Que impressionante. Paulo agradece a Deus pela vida desse casal. Paulo diz que eles são cooperadores. Paulo diz que eles arriscaram a cabeça deles por Paulo. Eles arriscaram a cabeça deles por Paulo. Lá em Romanos 16, de 3 a 5. De 3 a 5. Paulo diz aí, eles arriscaram a cabeça deles. E Paulo então diz, não só eu agradeço, mas todas as igrejas dos gentios. E Paulo diz, saudai a igreja, no versículo 5, no início, Paulo diz, saudai a igreja que se reúne na casa deles. Eles colocaram a cabeça a prêmio, recebendo a igreja na sua casa. Por que é que eu quero trazer tudo isso nessa manhã e trazer esta palavra nesta manhã? Depois da reunião com os líderes de PGs, depois de ontem com todos os PGs aqui representados, nós precisamos de pequenos grupos que entendam a sua função. Nós precisamos de pequenos grupos que as pessoas têm compromisso. E é bom a gente fazer uma diferença, os dois grupos são bênção na vida da igreja. Nós temos os grupos de oração nos lares. Qualquer pessoa pode ir, independentemente de fazer parte ou não do grupo, pode ser convidado, pode encher casa. Já fui para a reunião de chegar lá, ter 40 pessoas. Imagine 40 pessoas entulhadas dentro de um apartamento. Mas coisa gostosa, ver a igreja de casa, em casa, está ali, na casa, adorando, convidando os vizinhos, tal, beleza. Então, os grupos de oração nos lares, você tem isso lá na última página do boletim. É esse tipo, mistura tudo. Vai... criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, gato, cachorro, papagaio, vai tudo, não tem problema. É um tipo de grupo, maravilha. Está todo mundo lá, todo mundo misturado. E os pequenos grupos, é outro tipo de grupo, são dois tipos que abençoam a vida da igreja. E os dois precisam desses valores. Os pequenos grupos são grupos específicos, de adolescentes, de jovens, de adultos, de solteiros, de casais, então você tem grupos específicos. E se chama pequeno porque ele não vai ter 30, 40 pessoas. O normal é que ele vá até 15, o de casais, a gente tem uma situação especial, até 10 casais no máximo. E depois, porque tem outra perspectiva, o grupo não é para ficar eterno, não. Nós precisamos de líderes, nós precisamos de gente que se disponha a liderar. Se Deus tem lhe dado vida com ele, em primeiro lugar. Se Deus tem lhe dado conhecimento na palavra, você não tem que ser um expert em teologia. Mas você tem que ter amor pelo grupo para que ele possa desmembrar. Meu pai sempre disse que nós não temos curso. Se há um curso que ainda não temos, universitário, não sei se você conhece, depois se conhecer me diga. É o curso universitário para família. Até onde eu sei, não existe. Curso universitário, nem curso para tudo. Tudo. Ou quase tudo. Mas não tem um curso universitário para família. E quem é que trata sobre família? Igreja. É que orienta, é que prega, é que estuda, faz curso, faz seminário, faz retiro, faz SC, Encontro Casais com Cristo e por aí vai. Para ensinar sobre família. Certo? Então, imagine o que é um PG. É lugar, sim, que a gente precisa ter compromisso, compromisso. Não é pingar nas reuniões, não é ir quando der vontade e tal, não, é nós precisamos de compromisso. Se você não tiver compromisso, nem com o templo e nem com o de casa em casa, você não vai crescer. Vai passar 10 anos, você vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, eu cresci em quê nesses 10 anos? O que é que mudou na minha vida nesses 10 anos? Então, se isso é tudo na vida, entenda, não é só a igreja. Se não tiver compromisso, não tem mudança na vida. Tem uma figurinha que diz, o que não nos desafia, não nos transforma. O que não nos desafia, não nos transforma. Então, nós precisamos de compromisso. Então, leve o PG a sério, tenha compromisso. Lembre-se da Igreja Apostólica. Ela estava sendo perseguida, presa e morta. E a igreja continuava se reunindo. Quando não pôde mais se reunir no templo, ela estava de casa em casa. Ela tinha compromisso. Nós precisamos nos PGs de comunhão. Comunhão. Orar, meditar. A gente ora, às vezes nem tem louvor, geral, grande parte não tem louvor, mas tem oração e tem a meditação. Estudamos livros, compartilhamos tudo à luz da Bíblia. Tudo à luz da Bíblia, procurando crescer, e eu quero estimular você a isso. PG não só tem compromisso e comunhão, mas e comunhão com Deus e uns com os outros. Mas PG também precisa de serviço voluntário. Abrir a casa. Dizer assim, ó, pode fazer lá em casa. Pode fazer lá em casa. Então a gente procura se ajudar, isso é importante, fazer um rodízio, para que a igreja esteja em vários lugares ao longo das semanas. Compromisso, comunhão, serviço voluntário e visão de reino. Visão do reino de Deus. O PG é uma pequena célula. Você faz ideia de quantas células tem o seu corpo? Eu não faço nem ideia. Incontáveis células. O PG, o pequeno grupo, é uma pequena célula da igreja, do corpo vivo chamado igreja. Por isso que cada PG precisa lutar para ser saudável. Porque se você tiver uma célula no seu corpo desconforme, disfuncional, não saudável, vai prejudicar o corpo. Vai prejudicar o corpo. Então nós precisamos de PGs, de pequenos grupos que são saudáveis. E isso quer dizer PGs perfeitos? Não. Olha a diferença. Saudáveis, que vão abençoar, que vão cuidar, que vão trazer saúde para as pessoas que fazem parte do PG. E quando o PG não está sendo saudável, lógico, você tem lideranças. Você tem a liderança do próprio PG, você tem a liderança do Ministério de Pequenos Grupos, você tem liderança pastoral, tudo para isso, buscando que o PG seja saudável. Porque a igreja precisa se ver como um hospital. Você lembra quando Jesus disse para os fariseus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então nós somos doentes pecadores, graças a Deus, lavados, remidos no sangue de Jesus, sim. Mas a doencinha do pecado, ela está lá, só querendo oportunidade. Só querendo oportunidade. É como aquela bactériazinha que está só esperando. Eu lembro que Damaris tinha muita otite, até que Nani, Rejane, esposa médica, esposa de um médico, do Marcos, lá da igreja de Casa Caiada, nós levamos para Nani pelo plano, e aí ela disse, ela toma água gelada? Eu disse, toma, ela toma, gosta muito de água gelada. Aí ela disse, olha, é o seguinte, ela está tendo muita otite. Isso aí poderá gerar cirurgia. Então vamos fazer o seguinte, conversa, vamos, Damaris, vamos evitar água gelada, por isso que você vê muitas vezes gente tomando sorvete e uma aguinha natural do lado, um pouquinho, para quebrar aquele gelo. Aí ela disse, o problema é que na nossa garganta nós temos bactérias que estão ali quietinhas. Aí quando pega o gelo para torar, aí elas se multiplicam e criam problema e já dá direto com o canal do ouvido, aí dá otite. Eu tinha uma tia, morreu com 100 anos, no sertão. Se a gente colocasse a garrafa dentro da geladeira, na frente dela, voltasse, ela dissesse, você pega água para mim, pego. E a gente abrisse a geladeira, ela dizia, daí não. Ela dizia, não, tia, mas a garrafa eu coloquei agora. Ela dizia, não, não interessa. Entrou na geladeira, não quero, eu quero natural, pega lá da jarra. Ela não queria conversa com água gelada. Tia Deja, nunca esqueci, não é? Então, não, mas a água gelada é a que mata a sede. Em algum momento pode, opa, proliferou a bactéria. Então, veja, nós temos a bactéria do pecado, só está esperando a aguinha gelada. Só está esperando ali para ela se multiplicar. Então, nós precisamos cuidar uns dos outros, para que a igreja seja saudável, para que os pequenos grupos sejam saudáveis e por aí vai. E por último, eu quero terminar dizendo que o pequeno grupo, ele cumpre o terceiro propósito de Deus para a vida da igreja. Esses três és aí, não é invenção não, isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. A igreja, o fazer discípulo, passa por exaltar a Deus, edificar uns aos outros e encorajar. equipar para o serviço e evangelizar fazendo novos discípulos de Cristo. Não é invenção. São propósitos de Deus para a igreja. O terceiro propósito é encorajar uns aos outros. É no PG que a gente tem um encorajamento. Lógico que reunião de ministério encoraja, encoraja. Culto, pregação, encoraja. E no PG você tem esse encorajamento mais próximo. Você não chega aqui no culto para dizer assim, olha, eu queria compartilhar, essa semana foi tão difícil para mim. Aí você começa durante a mensagem a compartilhar como foi difícil essa semana, as lutas que você está tendo. Você não faz isso durante o culto, porque o culto está no primeiro propósito de exaltar a Deus. Então, se a gente entende cada coisa no seu lugar, aí a gente entende, puxa, realmente, não é dizer assim, ah, pastor, eu acho a coisa mais linda exaltar, então na minha vida eu só quero exaltar, eu quero ir para o culto, eu vou adorar o Senhor, porque eu acho lindo o culto. Tá. Não, Deus nos chamou para os cinco propósitos, os cinco. Exaltar a Deus, edificar e encorajar uns aos outros, equipar para o serviço, fazer novos discípulos de Cristo. Para quê? Para que esse novo discípulo entenda que ele foi chamado para exaltar, edificar e encorajar, equipar, e ele também agora fazer novos discípulos, e assim vai. É um ciclo interminável até a vinda de Cristo. Então entenda, viva o PG com intensidade, com compromisso, com dedicação, com comunhão, com serviço, com visão de reino. Eu quero terminar conclamando, principalmente você, casal. Nós estamos tendo a bênção, depois de muitos e muitos anos. Quando a gente começou o PG aqui na igreja, Jader, Carla, a gente não podia nem chegar para a igreja toda e dizer assim, se você quiser um PG, não tinha PG. Não tinha PG para todo mundo. Então, que luta para poder sonhar, orar, trabalhar, multiplicar, para poder acolher. Nós estamos hoje com 6 PGs de casais. Dos 6, tem 3, se não me falha a memória, 2 ou 3 que ainda tem vaga. Então a gente vai pedir que você entre em contato com Solange ou Beth Souza para que você participe de um PG de casais. Nós temos PGs de adolescentes, de jovens, de adultos que têm vagas. E o PG de casais, a luta é maior, porque você tem uma quantidade enorme de casais e estamos devagarzinho multiplicando para poder ir atendendo a demanda de chegada de novos casais ou casais que já eram membros da igreja que ainda não faziam parte. E aí, por que eu estou enfatizando muito o casal? Pela necessidade que nós temos de começar na base a família. Nós temos necessidade de trabalhar a base da família. E a família começa na união de um homem com uma mulher. E eu não tenho temor de dizer que Satanás está jogando pesado. Quem já está andando conforme a dança dele, está lá. Ele não tem muito trabalho. O trabalho dele é com casais que querem servir ao Senhor, querem amar o Senhor, querem cumprir o propósito de Deus para as suas vidas. O propósito de Deus para as suas vidas, para as suas famílias. Então nós estamos com o PG de casais, trabalhamos um livro extraordinário, durante quase 2 anos, Amigos e Amantes, extraordinário. E eu fico pensando, como pastor eu estou dando esse testemunho, eu fico pensando nos outros líderes de PGs, de casais, né? Como tenha sido abençoado e abençoador esses momentos, da gente aprender uns com os outros, lendo um livro, compartilhando o livro e olhando o que a Bíblia diz. E vem agora um livro excelente para a gente pensar por esse próximo tempo aí, aquilo que Deus quer das nossas vidas como casais. Agora veja, se você, eu digo isso em casa mesmo, para minha própria esposa, digo, oh, a gente não pode esquecer, a gente tem que ler o livro, porque o livro nos remete à Bíblia, e se a gente não fizer isso, se a gente fizer isso, aquele tempo no PG vai ser muito mais enriquecedor. E a partir daí, muita oração, Senhor, me ajude para que isso que a gente está aprendendo, a gente coloque em prática nas nossas vidas. Isso é com todos os PGs, todos os PGs. Então a nossa oração é que Deus abençoe você ricamente. Seja você adolescente, jovem, adulto, solteiro, casado, idoso, que você faça parte de um PG. O PG nos aproxima. E eu lembrei de uma pessoa criada no Evangelho, ela disse, eu gosto muito de tal religião. Ela disse, porque lá eu entro naquele templo, o religioso fala o que ele tem que falar e eu vou embora. Eu não falo com ninguém, eu não me relaciono com ninguém, eu não preciso responder nada a ninguém. Pronto, eu escuto ali o que tem que escutar e pronto, e vou embora. E nessa conversa bem franca e amiga, eu disse, e você sabe que isso não é igreja. Isso não é igreja. Isso pode ser um templo, isso pode ser uma religião. Igreja é que não é. Não foi assim com Jesus e os apóstolos. Relacionamento dá trabalho. Porque eu sou pecador, você é pecador. E nós, como pecadores, precisamos nos ajustar dentro da vontade de Deus. Mas isso também nos transforma, esses ajustes. Esse trabalhar nos transforma. Então, igreja é isso, é relacionamento. Sim, poderemos ter em alguns momentos, momentos de tristeza, de dor. Sim, todos nós passamos. Todos nós passamos. Eu não sou o único a admitir isso. Paulo falou isso. Paulo falou isso lá em 2 Coríntios 11. Ele tem um relato de problemas que ele passou, fora os outros problemas que estão nas epístolas. Agora, o coração de Paulo não estava nisso. O coração de Paulo estava, essa igreja, ela é como uma noiva que está sendo preparada para o encontro com o noivo. Essa era a visão de Paulo, não eram os problemas. Quem aqui já casou? Levante sua mão. Certo, glória a Deus, maravilha. Pode baixar. Quem aqui nunca teve problema no casamento? Levante sua mão. Só eu? Então eu vou baixar a minha para ser solidário. Ah, ok. Quem nunca teve problema, ali uma criança, no casamento, porque ele ainda não casou, é criança. Não é? Quem não teve problema na cerimônia, no dia de cerimônia de casamento, pode levantar a mão. No dia de cerimônia, você não teve nenhum problema. Glória a Deus. Um, dois, que maravilha, que bênção. Três, quatro, Luísa está levantando a mão do pai. Não teve problema, dando força aí, filha, para isso, para dar força. Você não teve problema, eu tive, eu ia sair para a cerimônia, não tinha feito a barba, meu pai viu, disse, corra, vai embora, faltava 15 minutos, cheguei atrasado, foi o terror, ele levou meu dinheiro, do presente que me deram, ele disse, não, não, esse dinheiro todo, aquele bolo de dinheiro, imagina, ele disse, não, você não vai para o hotel com isso aqui não, o dinheiro é meu, ele disse, não, não vai não, está aqui esse tanto, fica aí, e o resto eu lhe dou quando você voltar, não vou tomar seu dinheiro não, mas você não pode, você vai ficar no hotel com o dinheiro, você vai ser roubado, rapaz. E por aí vai. Então veja, problema, Paulo sabia que a igreja tinha e tem, agora vai se render aos problemas, ah não, tem que ter a visão. Paulo disse, a igreja é como uma noiva, que está sendo preparada para o encontro com o noivo. Isso é bênção. Isso é bênção. E é essa visão que nós temos que ter. Nós estamos sendo preparados, cada um de nós. E a gente precisa, como conjunto, como igreja, ser a noiva mais linda. A noiva mais linda. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Que a gente possa viver cada PG, de qualquer faixa etária, os grupos de oração nos lares, que a gente possa viver a igreja. Estamos começando o ano com muitos desafios. Que a gente possa viver a igreja com muito prazer, com muita alegria na presença do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe.